Então, nós temos que trabalhar essa situação. Porque lá no artigo 20 da lei, inciso 2, uma das suas competências é regular, supervisionar, em suas respectivas esferas de atribuições, as atividades de prestação de serviço, de exploração da infraestrutura de transportes exercidas por terceiros. Então, tem esta competência de regulamentar. E no artigo 44, inciso 2, como objetivo, é o seguinte: autorização para aquele registro dos trabalhadores do transporte terrestre, no Cadastro Nacional, a autorização, ela será disciplinada por um regulamento próprio da agência que tem, e será outorgada mediante termo que implicará, inciso 2, as condições de sua adequação à finalidade do atendimento do interesse público e a segurança das populações e a preservação do meio ambiente. Então, está mais do que claro que ela tem competência, quando ela faz aquele registro, senador, é de determinar, trabalhar com as empresas que fazem aquele registro, inclusive com os autônomos, que tem que ser um trabalho um pouco diferenciado, no sentido de poder adequar. No sentido de poder adequar a jornada de trabalho. Em caso de descumprimento dessa determinação, orientação da ANTT, nós temos aqui no artigo 48, ela pode, em caso de perda dessas condições indispensáveis ao cumprimento do objeto daquela autorização que aquela empresa teve para ter transporte, ela pode cancelar. Então, eu acredito que se tiver um trabalho objetivo da ANTT, no sentido de normatizar, trabalhar e regulamentar essa carga, eu tenho certeza que o empresariado do transporte de cargas estará presente junto com esses trabalhadores, junto com o povo brasileiro, no sentido de dar cidadania a esse trabalho dos caminhoneiros que nós estamos vendo perdendo vida no dia a dia. Quero dizer, senhor presidente, que o Ministério Público está aqui pronto. Dizer que aquela matéria que saiu no Fantástico, para nós não era novidade, veio a confirmar aquela constatação do nosso trabalho no dia a dia. Eu não sei, mas naquele mesmo momento, nós não queríamos publicidade num momento dramático, mas redigiu uma nota ao Fantástico explicando que o Ministério Público do Trabalho está aqui a nota que eu mandei para o Fantástico, explicando, não saiu, mas nós já tínhamos a nossa preocupação e nós já trabalhávamos nesse sentido. Com a permissão do senhor senador, que eu vou ler esta nota que fiz, então. Ilustríssimo responsável pelo Fantástico, jornalismo Fantástico, Rede Globo. O Ministério Público do Trabalho da 10ª Região, pelo procurador signatário, considerando os termos da matéria jornalística veiculada pelo Fantástico, da Rede Globo, no dia 27 de março do corrente ano, que tratou da questão referente ao excessivo trabalho dos caminhoneiros em rodovias brasileiras, onde muitos dos quais fazem uso de drogas ilícitas para atingir meta de trabalho, vem apresentar nota de esclarecimento dos seguintes termos. Que o tema enfocado na referida matéria jornalística é de relevância e com reflexo na sociedade brasileira. Fato que motivou, em 2007, a abertura de inquérito civil com o objetivo de estabelecer critérios objetivos de controle de jornada de trabalho dos motoristas, entre parênteses, caminhoneiros, visando humanizar e controlar a jornada de trabalho e, por consequência, suprimir ou inibir o uso de drogas ilícitas, ribites, cocaínas, destinado a manter o motorista ativo por mais tempo. No referido inquérito que teve curso na 23ª Região, Mato Grosso, integra o polo passivo desta nossa ação a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, a Agência Nacional dos Transportes, a ANTT, a Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Mato Grosso, a FETREMAT, sem, no entanto, que naquele estágio alcançar êxito de solução negociada para o caso, fato que fez resultar o ajuizamento da ação civil pública pelos procuradores Paulo Douglas de Moraes e Priscila Borato, da Vara de Trabalho Rondonópolis. Dada a natureza e extensão do dano, além da repercussão nacional, a ação foi deslocada para Brasília, Distrito Federal, e a condução está a cargo da excelentíssima senhora juíza titular da 14ª Vara do Trabalho de Brasília, doutora Silene Ferreira do Amaro Santos, e este procurador é responsável nos autos na esfera judicial. Demais disso, percebendo que a matéria jornalística trouxe mais luzes aos fatos, e que ela causou grande indignação à sociedade brasileira, entendi por bem e imediatamente requeri ao juízo a conversão do julgamento em diligência conciliatória para que, com essas luzes, pudesse a CNT e a NTT se sensibilizarem no sentido de observar o regramento a respeito da jornada de trabalho dos motoristas, sem a necessidade de trilhar o caminho judicial. Atitude essa que viria ao encontro dos anseios de todos, em especial da família de caminhoneiros, que tem visto sistematicamente seus entes queridos envolverem em acidentes com mortes em decorrência do trabalho nas rodovias brasileiras em condições adversas. O pleito judicial foi prontamente atendido e designamos de imediato a audiência conciliatória para o dia 6, depois da manhã, quarta-feira, às 15 horas, na Procuradoria. Por derradeiro, informamos que o Ministério Público do Trabalho, pelo procurador signatário, encontra-se à disposição de outros esclarecimentos. Então, senhor presidente, eu quero finalizar dizer o seguinte, que o processo, já em fase de julgamento, o Ministério Público requereu e foi atendido pela juíza presidente no sentido de transformar em diligência, e quarta-feira a NTT e a CNST estão convocadas para, numa negociação com o Ministério Público, tentar equacionar de uma maneira clara, nesse primeiro momento, a jornada de trabalho dessa classe. Muito obrigado, senhor presidente.
Já se encontra com a gente também a senadora Ana Amélia. Teve nesse sábado um almoço de homenagem a ela, que eu tive a alegria de estar junto com o senador Simon, e eu lembrei dessa nossa audiência. Ela estarei lá. Então, senadora Ana Amélia, eu passo a palavra agora ao senador Cristóvão e à senadora Cleise, e em seguida eu passo para a doutora Mônica. Senador Cristóvão.
Bom dia a cada uma e a cada um. Eu peço desculpas a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, especialmente senadores e senadoras, porque tenho que sair correndo e depois volto. Aqui nossa vida é entre encontros diferentes. Às 11 tem um que eu não posso chegar um minuto atrasado. Mas eu pedi para falar antes, embora deva voltar, para dizer da minha solidariedade com a categoria de vocês. Aqui em Brasília, eu fiquei conhecido quando governador, pelo governador, entre outras coisas, do trânsito. E tenho certeza que, nesse sentido, eu consegui dar um grande salto. Além disso, eu tenho um débito muito grande aqui com rodoviários e taxistas. Foram eles que levaram o meu nome de simples professor para um candidato a governador. Mas não é só por isso. Quem está ao lado dos trabalhadores tem que estar ao lado especialmente daqueles que mais trabalham, têm menos liberdade, são mais explorados. E hoje eu vejo poucas categorias, se é que há, que estejam tão condenadas a um trabalho forçado quanto os motoristas. Costumo dizer que os taxistas, senadora Ana Amélia, senadora Gleice, os taxistas compõem os trabalhadores mais livres e mais escravos. Mais livres porque estão sempre em movimento. E mais escravos porque poucos trabalham tantas horas quanto eles. Há pouco aqui um conhecido nosso faleceu de cansaço, caiu na direção do carro. Pela quantidade de horas de trabalho, até pela dificuldade que tinha de pagar as faculdades de duas filhas. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. Mas não são só os taxistas. Nós temos visto como os motoristas de caminhão sofrem de horas e horas, inclusive muitos deles tendo a necessidade de tomar remédios para não dormir, o que afeta a saúde deles, sem falar que afeta a segurança. E os motoristas de ônibus, esses a gente nem fala, porque é um trabalho tão árduo no dia a dia que mesmo com as horas, como aqui em Brasília a gente tem as 6 horas de trabalho, em alguns momentos os governadores respeitam, outros não, mas foi implantado no meu governo, mesmo assim são 6 horas que valem por 10, 20 de outros trabalhadores. Eu quero dizer, portanto, da minha solidariedade com vocês, da minha disposição de, nessa comissão e no Senado, estar do lado de vocês na procura de criar as condições necessárias para um trabalho digno, respeitoso dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, com a remuneração devida. Porque nós, não estaríamos vivendo se não fossem vocês transportando a passageiros e mercadorias. Tudo nesse país, senadora, que a gente come foi transportado. Às vezes até por milhares de quilômetros. Uma coisa que a gente vai ter que mudar nesse país com uma logística diferente em que a produção possa ser mais próxima de onde está o consumo. Então, contem comigo, mas independente disso, vocês têm aqui no Paim o grande, grande defensor de vocês, de todos os trabalhadores. Um grande abraço, tentarei voltar para continuar os trabalhos, mas até lá eu quero que fique o meu recado da minha solidariedade e meu compromisso com vocês.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu só queria comunicar que a sala 13 e a sala 15 também estão à disposição. E uma está lotada, a outra ainda tem lá uns 10 lugares lá. Enfim, temos mais uns 50 companheiros nas outras duas salas acompanhando esse debate. Cumprimento o senador Cristóvão e passo de imediato à senadora Gleisi Hoffmann.
Bem, bom dia a todos e a todas. Prazer muito grande estar aqui, como eu acompanho também o senador Cristóvão, terei que me retirar, disse ao senador Paim que não poderia fazê-lo sem antes externar aqui a minha solidariedade e a minha disposição de estar juntos com vocês nessa caminhada. Em primeiro lugar, parabenizar o senador Paulo Paim por essa audiência, por essa iniciativa tão rápida, tão pronta, né, como resposta a uma situação que, como disse o nosso procurador, né, foi noticiada na semana passada. Eu acho que todos têm muito aqui a contribuir e a gente edificar um caminho. Então, queria parabenizar, e o senador Paim tem sido um senador muito atuante na área de direitos humanos. A gente tem muito orgulho dele, muito orgulho dele ser presidente dessa comissão. Também saudar a senadora Ana Amélia, que é uma grande companheira, está sempre junto com a gente nas caminhadas. E dizer aos senhores que nós estamos à disposição. Eu quero acompanhar esse debate, essa discussão. Já tenho feito isso, de certa forma, lá no Paraná. Sei que tem paranaenses aqui. Eu estou vendo o Neuri, que está aqui, que é um dos representantes da categoria dos caminhoneiros. Também nosso companheiro lá do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte. É um prazer muito grande tê-los aqui e me colocar à disposição. Aquilo que vocês tirarem daqui como pauta de encaminhamento, podem contar comigo, que nós vamos estar juntos, senador Paim. Quero dizer dessa minha disposição. Sinto não poder ficar até o final dessas discussões, mas nós vamos estar acompanhando muito de perto o encaminhamento desse trabalho. Então, muito obrigada, um sucesso, um bom debate e boas resoluções. Muito obrigada.
Senadora, é só dizer que, naturalmente, eu e a senadora Ana Amélia poderíamos, junto com o Zé Simon, atender também a demanda lá do Rio Grande do Sul, mas seria muito bom, nós vamos fazer um grupo de trabalho no final, que a gente pudesse contar com a senhora e um assessor para estar nesse grupo de trabalho acompanhando, porque a demanda do Paraná é muito grande. Que bom que agora a senhora está aqui. Eu já estive conversando muito com os lideranças do Paraná, então podemos contar com a sua presença nesse grupo de trabalho ou de um assessor quando não puder. Tá bom. Ok? Se comprometeu aqui, hein? Está acertado, moçada. Senhora Ana Amélia, não sei se a senhora pode ficar um pouco mais. Também pode ficar um pouco mais? Então, a senhora Ana Amélia vai ficar um pouco mais. E eu passaria agora a palavra à nossa convidada aqui na mesa, a doutora Mônica de Macedo Guedes Lemos Ferreira, que também fala aqui pela décima região.
Bom dia a todos. Queria permissão para cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, cumprimentar os senhores e senhoras presentes, falar da nossa satisfação de estar compondo essa mesa para tratar de uma questão que é tão importante e tem nos deixado perplexos, não só no nosso trabalho, na nossa função institucional no Ministério Público, mas como cidadãos, né? Cidadãs também. Inicialmente, eu queria parabenizar a iniciativa da audiência pública, em especial a audiência da iniciativa de normatizar a questão através do Estatuto dos Motoristas. Né? Doutor Adélio já colocou algumas informações da nossa função institucional, e eu me associo a tudo que ele esclareceu, as informações que ele deu em termos de, das nossas iniciativas e acompanhamento de ações judiciais. E queria trazer, então, diante de tudo que ele disse, apenas sugestões, né, de implementação de condições preventivas, como o senhor mesmo colocou. A nossa atuação do Ministério Público é sempre na perspectiva da prevenção, né, para corrigir o ilícito, para que ele não mais ocorra. E no contexto do que o senhor, as colocações iniciais sobre o estatuto, o senhor falou que a menção à jornada de trabalho, né? Isso é o nosso viés de atuação específica. O que acontece? Pela legislação genérica, né, da CLT, o motorista ele cai na regra geral, que é a jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais, né? Então, o que se sustenta judicialmente é que ele não pode exceder a essa jornada, a não ser em 2 horas no máximo, quer dizer, 10 horas de jornada no máximo, né? E fora essas hipóteses, só em caso de força maior, necessidade excepcional. Essa é a regra da legislação da CLT. O que acontece? A realidade do transporte, especialmente do caminhoneiro, é muito específica, não é? E me veio aqui, durante todo esse momento que o doutor Adélio expunha e que o senador Paulo Paim lia essa questão do estatuto, a ideia de normatizar, né, de acordo com as especificidades da categoria, uma jornada de modo que, a exemplo dos motociclistas, que já tem uma lei federal que reconhece como categoria diferenciada, os motoristas, caminhoneiros, não sei, a categoria dos caminhoneiros, a gente tem um acesso mais fácil em razão dessa proliferação das ações civis públicas. Já atuei também como motociclista, né, acidente de trabalho, que é muito comum, né, com os motociclistas. Então, a minha sugestão, e eu não vou me estender mais para dar oportunidade a todos, de uma troca de ideias, era trazer exatamente essa proposta e colocar à disposição para contribuir no que for necessário, de ouvindo os atores sociais envolvidos, e em especial a categoria que é interessada, propor que na questão da jornada de trabalho se legislasse no sentido de tratar os caminhoneiros, os motoristas de modo geral, como categoria diferenciada, que são, pelas suas especificidades, né? Então, fica essa sugestão e me coloco à disposição e agradeço a todos a oportunidade.
Nós gostaríamos de convidar agora para a mesa Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da Confederação Nacional de Transporte de Carga e Logística, NTC, em representação, inclusive, do senador Clécio Andrade. Está aí também o representante da Confederação dos Trabalhadores do Transporte. O senhor Omar já chegou? Então, eu convido também para a mesa o senhor Omar José Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte Terrestre. Convido os dois para a mesa, os dois farão uso, nesse momento, da palavra. Temos dois lugares aqui na mesa, pode continuar aqui. E como a gente fez combinado, tudo combinado, né? Chegou o senador Crivella agora, todos nós fizemos o quê? Demos palma, né? Vamos de novo, hein, Crivella? Eu vou pedir para a assessoria colocar uma mesa aqui ao lado da mesa, uma cadeira ao lado da mesa, uma mesa ao lado da mesa é brava, né? Uma cadeira aqui ao lado, aqui para o senador Crivella. E passo de imediato a palavra ao doutor Marcos Aurélio Ribeiro, me permita, doutor Marcos, que eu diga isso, que já participou dessas 30 reuniões que eu falei antes, mas que ele participou no mínimo de 29. Em todas elas ele está lá dando a sua contribuição para a gente construir esse entendimento, como também participou o nosso representante da Confederação dos Trabalhadores. Eu só quero registrar a presença aqui do Ronaldo Alves, presidente da ONG Rodas da Paz, que vai usar a palavra depois também, que há 9 anos trabalha com o tema segurança no trânsito no DF. E aqui, no caso, especialmente os ciclistas. E também da Beth Davison, vice-presidente da ONG Roda da Paz, que já tiveram a meu convite aqui no momento em que, lá em Porto Alegre, 16 ciclistas foram atropelados. E eles foram convidados por nós e vieram aqui, fizeram um belo depoimento que repercutiu em todo o Brasil. Então, meus cumprimentos aos ciclistas aí que vieram aqui e vão fazer uso também da palavra. Está com a palavra o doutor Marcos.